A Câmara Municipal de Guarará apresenta a primeira reunião ordinária do ano de 2024, que aconteceu na segunda-feira, dia 5 de fevereiro.
Boa noite aos vereadores, vereadora. Boa noite. Quem nos assiste pelo aplicativo da Câmara. Por haver número legal e sob a intercessão de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária do dia 5/2/2024. Em discussão e votação da ata da 9ª reunião extraordinária do dia 27/2/2023. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Vamos em pé fazer um minuto de silêncio em respeito e homenagem à senhora Judite Pereira Gassetti, que faleceu sábado. Ela era esposa do ex-prefeito de Guarará, o excelentíssimo senhor Edir Gassetti. Leitura de ofício. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 01/2024 do gabinete do prefeito. Encaminhe o plano de ação e declaração do plano de sustentabilidade referentes ao convênio 90-90-12 de 2020. Objetivo, pavimentação de vias urbanas do município de Guarará.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes.
Boa noite. Boa noite.
Vereadoras e a Cátia aqui presente. Ofício número 01/2024, assunto, envio os documentos, origem, gabinete do prefeito municipal, data 8 de janeiro 24, Paulo Roberto Cassetti Júnior, presidente da Câmara Municipal. Sirvo o ministro presente para repassar a essa Casa Legislativa o plano de ação e declaração de plano de sustentabilidade referentes ao convênio 90-90-12-2020, com objetivo, pavimentação das vias urbanas no município de Guarará. Na oportunidade, reitero os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria das Graças Massucato, secretária do gabinete.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 08/2024 do secretário municipal de educação.
Ofício número 08/2024 do secretário municipal de educação. Aos vereadores da Câmara Municipal de Guarará, assunto, informação, em 5/2/2024, excelentíssimos senhores, venho por meio deste, em resposta ao ofício 11/2024, informar que não poderei comparecer à reunião hoje, 5/2/2024. Mais uma vez, peço desculpa e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos na Secretaria de Educação. Sem mais para o momento, despeço-me atenciosamente, Tarciso Alves Moreira, secretário municipal de Educação.
Sr. Presidente.
Apresentação e votação dos requerimentos. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 001/2024.
Requerimento número 001/2024, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassetti Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício Salles, assunto, placa de sinalização em frente ao supermercado Guará, localizado na rua Vieira Camões 18. Justificativa. O novo local da sede do supermercado acima citado é íngreme, e o que toma complicado estacionar veículos em sua porta e sem conforto para as pessoas precisar adentrar. Assim sendo, pedimos que o órgão municipal competente providencie placas proibido estacionar na descida da rua Vieira Camões, sentido à rua José Pinto Soares, para melhorar o transitar dos clientes. Sem mais, para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2024. Julimar Gonçalves de Oliveira, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 002/2024 do vereador Pedro Gino de Souza Cassetti.
Requerimento 002/2024. Pedido de moção de aplauso. Nobre diz. O vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer nos termos do regimento interno que, após ouvido o plenário, seja encaminhado congratulações nos termos do regimento interno desta casa. Moção de aplauso ao excelentíssimo senhor Cosme Luiz Alves pelos relevantes serviços prestados ao município de Guarará através de ações solidárias. Ser humano solidário, amigo e empático, permitindo sentir dor do outro para que, em seguida, buscar ajuda de alguma maneira, quando verifica dela dedicando parte do seu tempo a ouvir que pessoa esta atravessando, deixando em segundo plano por alguns instantes para priorizar aquele que precisa de ajuda. Sala de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2024, Pedro Egino de Souza Cassetti.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 003/2024.
Requerimento 003/2024. Pedido de moção de aplauso nobre diz: o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer, no termos de requerimento interno, que, após ouvido o plenário, seja encaminhado congratulações nos termos do regimento interno desta casa. Moção de aplauso aos excelentíssimos conselheiros tutelares de Guará: senhor Antero Souza Rocha, senhor Francilene Leite Rodrigues, senhor Josão José Bento, senhora Esnir Gomes da Silva e senhora Gilane de Souza Arruda, em reconhecimento do trabalho desenvolvido por cada um por meio da situação na luta constante pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Sala de Sessões, Guará, 6 de fevereiro de 2024, Francilene de Oliveira Tomás Silva, pastora Francis.
Peço para o meu secretário que faça a leitura do requerimento número 004/2024.
Requerimento número 004/2024, pedido de providência. Solicitamos à presidente da Câmara, ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício Salles. Assunto: ações contra a dengue em Guarará. Justificativo: segundo os diversos meios de comunicação de nosso país, Minas Gerais lidera o ranking dos casos de dengue, 34.198 notificações. O cenário considerado alarmante para levar o Estado à liderança nacional de casos em relação à população. Em âmbito nacional, os números acendem ao alerta para o avanço rápido da doença pelo país. Diante desse problema, pedimos a Vossa Excelência que, através dos órgãos competentes, mobilize com comunicados na cidade e procurando fornecer algo para o combate desse mosquito que tanto nos amedronta, e conscientize a população da seriedade da atual situação. Sem mais, para o momento, renovamos nosso processo de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2024, Francilene Oliveira Tomás Silva.
Pastora Francis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 005/2024.
Requerimento 005/2024, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe o requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: construção do quebra-molas na rua Nossa Senhora Aparecida, próximo ao número 164. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois o movimento de veículos no citado local é intenso e muitos carros ficam estacionados em mão dupla, o que prejudica as pessoas que ali transitam e até mesmo os motoristas. Porém, a maior razão dentre os supracitados é o fato da senhora Érica Afonso ter sido atropelada nesse lugar. Com essa medida, podemos contribuir para evitar outros acidentes, oferindo a segurança a todos. Sem mais, para o momento, renovemos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2024, Pedro Egídio de Souza Cassete. Pedro Cassete.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 006/2024.
Requerimento número 06/2024, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Paulo Roberto Cassete Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: providenciar varredores para as ruas dos bairros São Paulo e Areal. Justificativa: moradores dos referidos bairros não procuram regularmente, cobrando informações e solicitando intervenções contra a limpeza pública realizada nas ruas desses locais. Segundo informações dos moradores, os varredores da rua são ausentes nesses bairros. Observando os serviços realizados pelo bairro, em mediações, realmente constantemente em falta de serviço prestado à população local, e nos deparamos com ruas sujas, proveniente de falta de capina, varrição. Ante o exposto e atendido às formalidades regimentais, requeremos que sejam disponibilizados o mais rápido possível funcionários para a realização de um serviço, ao qual já foi solicitado por esta casa, por se tratar de um direito do povo e da responsabilidade da prefeitura. Sem mais, para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guará, de 5 de fevereiro de 2024. Eduardo Augusto da Costa Castro, Edu dos Taques.
Peço ao vereador Marcelo Durão que faça a leitura da moção de apoio à proposta de emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, que dá nova redação ao caput do artigo 24 da Carta Magna Estadual e acrescenta os parágrafos 11 e 12 ao mesmo diploma legal.
Boa noite, senhor presidente, vereadores.
Boa noite.
Vereadora, a Cátia aqui presente, e a todos que estão nos assistindo pelo aplicativo. O presidente já leu, né? o início, eu vou ler a justificativa aqui. Tal proposta de emenda constitucional se faz necessária tendo em vista que o inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal de 88 definiu como um dos objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Nesta inteira esteira, o princípio da isonomia foi consagrado como um direito fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, assim para dar maior concentro de aos preceitos constitucionais precitados em sede ao artigo 37 do inciso 10. Determina que a remuneração dos servidores públicos e subsídios de que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em caso a caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Todavia, quanto à observância, este preceito constitucional vigente desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros 12 meses da edição da EC número 19, ainda se encontra e mora em face da inexistência de regulamentação normativa para estabelecer uma data base para a revisão geral anual e obrigatoriamente a inclusão na LDO dos recursos necessários para assegurar a efetivação desse direito da natureza alimentar. Em Minas Gerais, a mora legislativa na regulamentação desse direito ao que, ao longo dos últimos 25 anos, serviu de combustível para fomentar recorrentes mobilizações dos integrantes das forças de segurança pública para movimentos reivindicatórios que resultaram em elevados custos para a tropa, perdas de vidas, endividamentos, desagregação familiar, danos psiquiátricos irreversíveis, centenas de processos judiciais e administrativos, transferências, demissões, estiolamento da segurança pública, atividade esta indispensável ao desenvolvimento econômico e paz social. Por isso, a alteração proposta tem finalidade de assegurar substancialmente um direito de natureza constitucional promover a estabilidade em relações entre servidores e o Estado, abolir a violência patrimonial e psicológica praticada pelo Estado em desfavor de seus servidores públicos. A inserção do inciso 11 tem por escopo promover a regulamentação do inciso 6º do artigo 24 da CE, que determina expressamente que lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos de Minas Gerais. Por fim, a inserção do inciso 12 tem caráter de imprescindibilidade para garantir no orçamento público os recursos necessários à efetivação e recomposição anual da remuneração dos servidores públicos. Solicitamos o apoio dos nossos pares para a aprovação. Sua aprovação. Sala de sessões, Guarará, 5 de fevereiro de 2024. Marcelo Gomes Durão, vereador proponente.
Em discussão, os ofícios, os requerimentos e a moção de apoio. Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores.
Boa noite.
Vereadora, que nos assiste aqui pela internet também, a Cate. Primeiramente aqui, senhor presidente, eu não sei se pode chegar a esse ponto, chamar o jurídico aqui. O que aconteceu aqui? Nós fizemos uma convocação ao secretário da educação e mais uma vez ele não compareceu para dar o esclarecimento, entendeu? Eu queria saber com o jurídico o que cabe para a gente tomar as devidas providências por mais um descumprimento dele aqui na Câmara, entendeu? Eu peço ao nosso jurídico aqui, se pode vir na tribuna ali e explicar a gente, entendeu? O que cabe para fazer para a gente tomar nossas providências cabíveis.
Então, Gilmar, assim que terminar a reunião, a gente reúne com ela lá e o que tiver que ser feito. Beleza?
Não, mas ela não pode falar pra gente aqui, não?
Não,
a jurídica, ela não pode falar.
A gente reúne depois lá e vê.
Não, pra gente. Não, nós não vamos discutir. É só pra ela esclarecer, entendeu? Porque aí a gente lava nossas mãos. O nosso papel foi feito, senhor presidente, então, entendeu? Então, nós estamos fazendo nosso papel como vereador. Por quê? Quem é cobrado somos nós.
Entendeu? Eu só queria saber se o jurídico pode fazer isso. Pode? Ela pode falar?
A gente vai, ela vai ver o que vai ser feito, Gilmar. E vai ser feito o que for preciso.
Eu sei, mas só quero que ela fale em tribuna.
Então, mas ela vai consultar e vai falar, ué.
Aí, pergunta a ela, porque tem um descumprimento. Então tá, já que não tem jeito, vamos deixar do jeito que tá então. Porque aqui a gente tá fazendo é papel de bobo mesmo.
O vereador não vai ficar do jeito que tá.
Entendeu?
Vai ser feito o que precisar de ser.
Vai ser feito o que, senhor presidente? Eu já fiz, olha aqui, foi a terceira vez que nós fizemos convocação. Nós já estamos fazendo papel de bobo, rapaz.
E ele não veio,
Então, eu quero saber dela, porque ela como jurídica, ela tem que passar pra gente aqui, ué. As medidas cabíveis, o que, que a gente vai fazer, ué. É isso que eu quero saber, ué, da boca dela, ué. Entendeu? Mas já que não tem jeito, beleza. Agora, deixa eu falar sobre o requerimento também aqui. É, eu fiz um requerimento aqui na descida ali da... em frente ao mercado. Foi por quê? Ali tá parando o carro de um lado e do outro. Entendeu? Então, para descer ali para a rua Pinto Soares, está ficando muito cercado dos dois lados. Então, para a gente ver com o executivo, se pode pôr uma placa ali, pelo menos descendo, proibido parar e estacionar. Porque em frente ao mercado, consegue colocar... É carga e descarga. Então, em frente ao mercado ali, então não pode pôr placa de proibido parar e estacionar. Eu tô falando assim, descendo ali no mercado. Você teria como fazer isso. Aí, então, a gente pede ao executivo, porque tá muito embolado ali. Beleza, senhor presidente? Então, fica aqui. Muito obrigado aí.
Com a palavra, vereador Edu do Taque.
Eu gostaria de reclamar sobre esse requerimento que eu fiz do bairro São Paulo, porque lá fica um tanto abandonado. E brincadeira. Eu vejo ruas aí... Tá todo mundo lá limpando, limpando, limpando. Principalmente essa rua principal ali, antes do mercado ali. Ali, todo dia, tem gente limpando, limpando. Mas São Paulo nunca tem ninguém. É brincadeira. Reclamo, não é primeiro, não é segunda, não é terceiro. Fica aqui minha indignação. Outra coisa. Aqui tá uma nota de repúdio, porque eu não gostei. Não gostei. Eu achei uma falta de... Sei, não dá nem pra explicar. Sobre a inauguração das casas populares. Aquilo lá ficou muito feio. Muito, muito, muito feio. Eu gostaria que as pessoas, quando for inaugurar alguma coisa, tivessem respeito pelo menos para a Câmara Municipal, pelos vereadores. Porque acontece o seguinte, os vereadores foram lá, pôs uma coisa surpreendentemente, inauguração das casas populares. Fizeram um palco, não sei quem organiza, não quero saber. Que ela, da próxima vez, for inaugurar alguma coisa, que ela tenha competência suficiente para fazer. Não sei quem que é, que faz. Agora, num palco, fez um palco lá para pigmeu, que não cabia os vereadores lá de cima. Ficou feio. Os vereadores lá não puderam nem ser chamados numa coisa inaugural, as primeiras casas populares da cidade. Pô, brincadeira, hein? Aí, ficou aquele meia dúzia de pessoal lá no palco. Até, não, pra ser mais constrangedor, o Glauco, que é o prefeito de... É Piquiri, né? É Piquiri. O Glauco chegou lá, ele ficou... Nem ele. Aí, fica tão envergonhado que isso é aquilo que um foi lá e chamou. Foi lá e comunicou a fulana que era o Glauco tá lá. Que coisa feia, gente. Poxa, inaugurar um negócio desse com um palco daquele ali é brincadeira. Ué, primeira inauguração ficar daquele jeito ficou péssimo. Todo mundo olhando pra gente. Olhava, os vereadores todos lá, nem lá nós não fomos. E tem outros vereadores lá que nem lá compareceram. É brincadeira, ó. Sinceramente. Quando tiver alguma outra inauguração, por favor, que faça direito. Ou então não faça.
Com a palavra, o vereador Pedrinho Gassetti.
Boa noite a todos. Eu só queria deixar uma pergunta e dizer que, primeiramente, é saber se os nossos advogados, eles são para todos ou para alguns. Uma pergunta. E saber por que ele não pode, por que o presidente não autoriza ele vir aqui falar em plenário. O senhor tem autoridade para chegar e falar assim, ô, doutor Bianca, esclareça a dúvida do nosso vereador aqui. Só queria saber por quê. Porque não pode ir a público que ela vai falar? Tem que falar internamente? É só isso que eu queria dizer. E em relação ao requerimento do nobre vereador, concordo em partes, vereador. Porque no meu trânsito, na parte do bairro São Paulo, realmente eu não vejo varredor de rua ali. E na parte, quando eu desço para o areal, eu encontro a Maria Índia todos os dias varrendo o areal. Essa semana mesmo encontrei com ela subindo, ela estava ali naquele trecho ali perto da irmã Gracinha, estava naquele trecho ali já, entendeu? Então, eu só estou te falando o que eu vi. Porque eu acho que o requerimento é relacionado aos dois bairros, né? Então, em relação ao bairro São Paulo, eu concordo, não vejo, tá? E no bairro Areal ali, eu tenho visto a Maria Índia, tem varrido, não sei se está todos os dias, mas duas vezes eu já, em horários e datas diferentes, eu vi ela varrendo a rua ali.
Só isso, presidente. Seu presidente, poderia?
O vereador, vai ser tomada as providências que vai ser tomada, só não vamos ficar discutindo isso aqui. Ela tem que ver o que tem que precisa ser feito e vai ser feito. Ninguém está fugindo de... Vai ser feito. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Com certeza. Você pode ter certeza que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Tá joia? Com a palavra, o vereador Eduardo Loteria.
Boa noite, senhor presidente, vereadora.
Boa noite.
População que nos assiste no aplicativo. Só pegando um gancho aqui que o vereador Edu falou. Vereador, por uma questão de experiência, não é nenhum conselho, mas por experiência de vida, experiência política que eu tenho, eu vou falar um negócio pro senhor. Às vezes, as pessoas convidam a gente para ir num lugar, mas no fundo elas não querem que a gente esteja lá, entendeu? Isso é comum, isso acontece até dentro da família da gente, que dirá em política. Então, eu vou só falar um negócio pro senhor. Não queira estar aonde as pessoas não querem que o senhor esteja. Não queira conviver com pessoas que não querem conviver com o senhor. A gente não precisa disso, sabe? A gente não precisa mendigar atenção. A gente tem que estar onde as pessoas valorizam a gente. Onde as pessoas ficam alegres com a nossa presença. Então, às vezes, você vai em determinados lugares e você vê, né, como nós vereadores, a gente chega lá, igual o senhor falou, foi um absurdo. Foram 3 vereadores numa câmara de 9 que foram chamados para comparecer ao palanque, ao palco, né? Então, eu acho uma falta de consideração muito grande. E mais uma coisa, a hora que o senhor perceber, né, aonde o senhor for, que o senhor perceber que o senhor não é bem querido naquele local, não volte mais. Isso é uma experiência de vida, que a gente tem que conviver e tem que estar onde as pessoas, né, celebram a presença da gente. Então, não fique mendigando atenção e um valor que as pessoas não dão pra gente, né? Isso, a gente, às vezes, eu era um crítico com administrações passadas, onde vereadores não compareciam em determinadas solenidades, em determinados acontecimentos, né? Inaugurações, por exemplo, aqui. Fala, pô, por que o vereador não vai? O vereador, né? Era o dito chamado vereador contra. Mas a gente chega à conclusão que o cara não tem que ir mesmo, não. Pra fazer o quê? Pra gente ficar igual nós ficamos lá? Na inauguração das casas populares, né? Eu, vereador Julimar, vereador Pastora, né? O Abraão, vereador, o senhor mesmo. Ficamos lá, ué. Pro final eu falei, bom, eu vou embora, porque as pessoas já começam a te olhar assim e falam, pô, o cara tá fazendo papel de palhaço aqui. Então, mais uma vez, não queira estar onde as pessoas não queiram que o senhor esteja e não queira conviver com pessoas que não queiram conviver com o senhor. Tá bom, senhor presidente? É só um aprendizado de vida, tá bom? Então, obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dudu Tati.
É, realmente, Eduardo, você tem razão, que ficou complicado, que lá ficou um tanto... As pessoas começaram a olhar pra gente. E o senhor Marcelo Durão e o Pita também só foram convidados porque eles citaram a rua. Foram eles que homenagearam a rua. Senão nem eles também estariam lá em cima. Ninguém estaria lá em cima. Aliás, só nosso presidente, porque eles teriam por obrigação de convidá-lo. Agora, nem o Marcelo Durão e nem o Pita. Porque se eles não tivessem homenageado a rua, que eu nem sei quem eles homenagearam, mas eles se homenagearam. Então... Ficou muito, uma coisa muito feia. Outra coisa, quanto o Pedrinho falou ali, ele tá correto, Pedrinho. A Maria Índia limpa. Só que tem que... Um pequeno detalhe. Ela fica por conta do areal inteiro. Então eu vou te mostrar uma coisa. Rua Bias Forte, não é? Aquela da praça ali até na pedra... É Bias Forte, não é? Ali da primeira praça até lá na coisa, é Bias Forte. Ali fica, por exemplo, Como é o nome dele? Você sabe que é o seu compadre lá da caminhada, que chama o Pequim, que é muito bom. Ele é muito bom. Ele fica naquele pedaço ali da praça até perto da descida da rua, onde eles estavam pedindo ali, antes do mercado ali. Conclusão, no máximo que dá uns 200, 300 metros. Agora, como é que a Maria Índia vai pegar o areal todinho? Não tem condição. Morel inteirinho, ninguém. Tio Sozé era o único que conseguia. Ele chegava lá 4, 5 horas da manhã, era o único que conseguia até hoje. Então não tem como a Maria Índia fazer aquilo. É impossível. Agora ali, um pedaço de 300 metros, eu passo. Eu caminho todos os dias praticamente. Aí eu peguei. Aquilo ali fica um brinco, essa rua Bias Forte. Aquela ali é a rua mais limpa em frente à loteria do Eduardo. a rua que eles estão todo dia, tá lá direto e reto, e vejo, até parabenizo. Mas só gostaria que as outras ruas também ficassem assim. O Bairro São Paulo, gente, brincadeira. É muita sujeira, não limpam nada, nunca tem, pessoal reclamando. Aí vem reclamar de quem? Reclama da gente, o vereador que não presta, o vereador não vale nada, o vereador que é isso, o vereador é aquilo. Então, só isso que eu estou falando. Falou? Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Pastora França.
Boa noite, presidente, os demais vereadores.
Boa noite.
Eu ia falar dois pontos, mas um vereador Pedrinho já falou na minha frente, que era pergunta em questão da indagação do vereador Julimar, de nós não conseguimos ouvir aqui alguns dos nossos jurídicos, mas já foi respondido. O outro ponto é em questão, né, do que o nosso vereador Edu falou, onde o nosso vereador Eduardo complementou também. Eu quero também falar, porque eu estava lá. Né, a Câmara foi convidada, os vereadores estavam ali. É, desde quando eu entrei na política, a maioria dos eventos que acontecem na cidade eu estou presente. Uns falam meu nome, outros não falam. Mas independente disso, eu estou ali como uma representante da nossa cidade. E vereador Eduardo, eu concluo assim, atura ou surtam, né? Querem falar da nossa presença? Ok, não querem falar? Isso não faz diferença, porque as pessoas conhecem que nós somos dentro da cidade. E o período que eu fiquei ali, não foi feio para nós, porque as pessoas indagaram, por que que vocês não subiram? Vocês também representam a cidade. Então, independente de nós estarmos lá, as pessoas viram que nós estávamos ali no meio do povo, no meio do público. E quem foi e não estava ali presente no palco, eu vi que não foi uma coisa feia, porque as pessoas até indignaram, né, de terem visto essa situação. Então, nós estamos aqui representando a cidade, os eventos que derem para nós estarmos, vamos estarmos mesmo. É, nós não estamos ali por causa deles, mas porque somos representantes do município e as pessoas nos veem ali e veem que nós não somos vereadores ocultos, mas que nós participamos daquilo que acontece na cidade. Tá bom? Obrigada.
Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Só aproveitar, vereador, eu já surtei mesmo. Eu não aturo mais isso, não. Já surtei a prova... Foram 20 dias dentro do hospital. Deixa eu só falar um negócio. Eu, em apoio ao vereador Julimar e o que o vereador Pedrinho falou, eu também acho, senhor presidente, o senhor como presidente, como senhor representante dessa casa, como o senhor sendo uma pessoa que está aí para conduzir da melhor maneira possível a nossa reunião, as nossas reuniões na Câmara, eu acho que o senhor devia, não, lógico, cada um trabalha da forma que desejar e que achar conveniente, mas o questionamento do vereador Julimar e o que o Pedrinho reforçou, eu também reforço isso. Eu acho que nós temos dois assessores jurídicos nessa casa, que seria muito interessante, em sessão, que um deles pudesse vir aqui, até para as pessoas também que estão nos vendo, poder saber, né, que a gente tem aqui uma assessoria que realmente faz essa assessoria para nós, todos os vereadores, com isenção. Então, fica aí esse pedido meu aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Eu também acho, boa noite a todos, boa noite, vereadores, boa noite, Cato. Eu também acho, Julimar, que foi uma falta de... E eu também, eu pedi para fazer o ofício, para chamar a primeira vez. Agora, não adianta advogado chegar ali e obrigar ele. Ele não vem mesmo, nunca vem. Secretário nenhum nunca vem aqui, só vem quando estou interessado em alguma coisa. Quando está interessado em aumento, aí procura a gente. Mas para explicar para o povo o que está acontecendo, eles não vão dar o passo e não vai adiantar nada. Eu já sei, já procurei saber. A minha menina agora, graças a Deus, já formou, não depende mais de ir, mas tem as pessoas que dependem, já falou pra ela, não adianta que eles não vão dar um passo. Eles estão dando o carro, não vão dar um passo. Mas tem que ter coragem de vir aqui explicar por que não vai dar, se tá faltando dinheiro. É que eu sempre falei, chega no final do ano, quanto que sobrou lá pra escola? Não foi dividido entre todo mundo? É isso que eu falo com você. Aí culpa a gente. Não, vamos, quando veio o negócio de 10 por 4, não vem impressionar nós aí que nós tínhamos que votar? Como é que nós vamos votar uma coisa que a gente nem sabe se aquilo vai ter o 10 por 4? Se isso cabe lá ao prefeito. Se ele mandar pra gente aqui, não, é claro que não vamos votar, não vamos votar contra, porque isso aí é o direito de todo mundo. E quanto às ruas aí, igual você falou, Julio, mas ali é muito fácil tirar as placas que estão pra cima, porque ninguém nunca respeitou aquelas placas ali. Põe as placas, eu até acho justo, concordo com você, que a rua ali ficou perigosa mesmo. Ali, você põe, quando eu chego ali em casa, não tem onde eu pôr o carro na garagem, tem que pedir o pessoal pra tirar. Então, é desse jeito, eles não respeitam. Mas eles podiam tirar as placas que estão em cima, que agora em cima as placas já não vão valer nada, já não tem um mercado ali mais. E passar descendo a rua. Eu vejo, meu irmão, ali um transtorno danado ali. E pelo menos, igual você falou, só os caminhão que vai pro mercado descarregar. E fica aquele impasse ali, nem desce nem sobe. Eu já vi ali também. Mas é justo, eu concordo com você. Então é só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Julimar.
Ô Milton, deixa eu só te falar, devido a esse negócio que eu falei com ele, você falou que fez o ofício, você fez o chamado, o convite a ele, eu não, o meu foi ofício, entendeu? Foi convocação, entendeu? Então eu acho que ele tinha assim, por compaixão aqui à Câmara, ele vem cá pra dar uma explicação a gente, entendeu? Aí, o que que acontece? Ele não veio... Fiz outro requerimento perguntando sobre os ar-condicionados das crianças passando um calor danado e não funciona, entendeu? Ele poderia vir cá, que eu escutei por boca dos outros, que a fiação foi na época do outro mandato lá atrás, que não tá compatível os ar-condicionados. Gente, se sobrou dinheiro pra educação, investe nisso aí, pra dar um bem-estar pras crianças ali, entendeu? Da educação, porque isso é o futuro nosso, entendeu? Do nosso município aí, são as crianças. E o que acontece, Pita? Igual você falou, sua menina já formou, beleza. Parabéns pra ela, pra você como pai. Mas tem muitos que ainda não formou, que depende do passe, entendeu? Igual você falou, não vai dar. Mas você falou pra mim aqui e tal, mas muitas pessoas não sabem que eles não vão ganhar. Então eu queria escutar da boca dele, entendeu? Não vai dar por isso e por isso, entendeu? Agora, a gente fazia uma convocação e ele nem aqui comparecer, por isso é que eu perguntei, eu queria saber da boca do jurídico se cabe alguma coisa pra gente tomar o nosso meio, entendeu? Só isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, porque o assunto já virou, é que tem um ônibus pra ir pra Juiz de Fora de manhã, de tarde. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que é questão de horário, que o aluno não quer ficar em Juiz de Fora esperando. Só pra gente não, quem não assistiu desde o início das reuniões vai achar que não tem ônibus pra aluno estudar. Tem. Portanto, a minha filha vai no ônibus da faculdade. Tem que ficar claro que tá dando uma interferência de horário, que alguns alunos querem ficar esperando lá até mais tarde, beleza? Com a palavra, vereador Pita.
Eu acho, presidente, a gente não pode esconder nada, tem que falar a verdade. E o motivo disso aí tudo, que ele tava dando passe e o pessoal vendendo, é isso aí que é o motivo, por isso que ele não quer dar passe. Mas eu acho que deve vir aqui explicar, eu não vou dar, porque realmente tem gente vendendo passe. Tem, eles estavam pegando passe, tem 11 pra ir, carro pra voltar, tem 11 pra ir, 11 pra voltar. E pela explicação, porque ninguém quer esperar o ônibus voltar, meia hora, uma hora. Aí tem um passe na mão, 15, 20 passes. Não, eu vou vender 10 e fico só com um, dois. Do dia que eu quiser voltar no ônibus, eu volto no ônibus. É isso que é a verdade. E se ele vier explicar, eu sei, porque eu procurei saber. É o que está acontecendo, é isso lá dentro. O próprio prefeito falou isso com a gente. O senhor mesmo está lembrado disso aí.
Com a palavra, vereador Pedrinho Gazzetti.
Gente, o questionamento não é se tá vendendo passe, se não tá, se o ônibus, todo mundo sabe que tem um ônibus pra Juiz de Fora, tem uma van de manhã, tem um ônibus à tarde. Hoje eu encontrei com duas vans escolar indo pra Juiz de Fora levando aluno, que eu vim de Juiz de Fora agora, que eu tava vindo do médico. Então, gente, o questionamento que tá pegando aqui é por que que o secretário não vem dar a palavra dele aqui. É isso que é o questionamento. Se vai dar paz, se não vai, ele fala assim, não vou dar paz, acabou. Quem que vai obrigar alguém a dar paz? Quem que vai obrigar o executivo a dar paz para o aluno? Se ele tem condições, ele vai pegar e vai dar. O nosso questionamento aqui é em relação à convocação que o vereador Julimar fez e a questão do jurídico não poder dar um esclarecimento. Só isso. Eu não quero saber se estão vendendo passe, se não estão, não. Isso aí é outra questão, porque o próprio secretário, na primeira justificativa que ele deu por escrito, ele falou que os alunos estavam vendendo passe. Então isso aí a gente já sabe. O questionamento é o porquê que o jurídico, os dois jurídicos, nenhum dos dois pode falar aqui e porquê que o secretário pode ficar de boa e não vir. Agora, se a gente faltar alguma sonalidade, alguma coisa, a gente é perseguido. A gente é perseguido. Ah, o vereador não veio. O vereador não veio na missa. O vereador não veio na inauguração. O vereador não veio na reunião da Câmara. Ué, é dois pesos e duas medidas aqui? Só isso. O questionamento é esse. O porquê que os dois jurídicos que estão aqui atrás não podem vir explicar o que acontece se o secretário não comparecer? Qual a penalidade que a gente podemos aplicar sobre ele? Nenhuma. Ele falou, acabou. Ué. Só que nós precisamos de saber de um advogado que estudou para isso. Porque eu não sei. Se eu soubesse, vereador, eu te explicava. Nós podemos tirar, caçar o cargo dele lá. Mas eu não sei se pode fazer isso, entendeu? E nem pode. Isso não é prerrogativa nossa. Isso cabe ao prefeito. É cargo de confiança dele. Foi o secretário que ele pôs para tomar conta do município nesses 8 anos. Agora, a senhora pode, doutora Bianca, vir dar esse esclarecimento para nós?
Vereador, ela vai dar o esclarecimento lá, já falei. Você quer saber ou você quer mostrar para os outros? Você vai ficar sabendo o que você precisar e a providência vai ser tomada.
E por que o senhor não deixa ela falar aqui em plenário? Por quê? Porque o senhor quer esconder alguma coisa? Ou então deixa ela falar, ué.
Depois que ela te explicar, na próxima reunião, você fala aí ó, o que vai ser feito.
Próxima reunião, pô, o negócio tá aí agora aqui, pô, né? Próxima reunião, ano que vem.
Ô, vereador, não vai resolver nada, ele não tá aqui para explicar? O que vai resolver agora?
Quem que tem para explicar?
Ele, o Tarcísio, ele tinha que estar aqui, ele
não
tá aqui.
Quero a explicação dela, não é dele, não.
Você vai ter.
Quero a explicação dela. Isso aí é covardia, isso é covardia, isso, fazer com os outros.
Em votação, Zé Requerimento. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, quem concordar que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação das comissões permanentes da Câmara Municipal de Guarará para o ano 2024. Constituição das comissões permanentes. Comissão de Finanças e Ação e Justiça. Presidente, Milton Casarim Filho. Segundo vice-presidente, Marcelo Gomes Durão. Secretário, Francilene de Oliveira Tomás Silva. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, Abraão Tomás Nassassi. Vice-presidente, Eduardo Augusto da Costa Castro. Secretário, Julimar Gonçalves de Oliveira. Comissão de Polícia e Redação. Presidente, Eduardo Rodrigues Matos. Vice-presidente, Pedro Gino de Souza Cassete. Secretário, Eduardo Augusto da Costa Castro. Guarará, 5 de fevereiro de 2024. Paulo Roberto Cassete Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Informação. Como é de conhecimento de todos, trabalhamos com total transparência. Assim sendo, esta casa fez a devolução dos repasses para a Câmara que não foram utilizados. A ação da devolução do recurso representa eficiência administrativa, respeito e compromisso com o dinheiro público. E indiretamente contribuiu para melhorias nos diversos setores do município. Esta Câmara encaminhou à Prefeitura Municipal de Guarará, no dia 29 de dezembro, o valor de R$ 11.488,87, referente ao recolhimento do IRRF, retido na tesouraria desta Casa Legislativa. O valor de R$ 16.344,89 e a devolução de aplicação financeira apurada na tesouraria desta Câmara e o valor de R$ 152.718,08, referente à devolução do duodécimo dessa Casa de Leis. Aproveitamos a oportunidade para avisar a todos que agora temos mais um recurso digital para nos aproximar ainda mais da população, que é a conta no Instagram. Basta digitar na busca Câmara de Guarará. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 20 de fevereiro, às 19 horas. Boa noite a todos.
Você ouviu a primeira reunião ordinária do ano de 2024, que aconteceu na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Atenção, cidadão guararense. Agora você tem acesso a tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará diretamente no seu celular. Entre na Play Store, digite Câmara Municipal de Guarará, baixe o aplicativo e acompanhe nossas reuniões e todas as atividades do Legislativo Municipal. Participe, o Legislativo na palma da sua mão. É muito simples. Entre na Play Store, digite Câmara Municipal de Guarará e baixe o aplicativo. O Legislativo na palma da sua mão. Câmara Municipal de Guarará, cada dia mais perto de você.